Os dados de 2018 ainda não foram fechados, Claudinho, mas estima-se que, em média, 12 mulheres são assassinadas no Brasil todos os dias. É um dado estarrecedor. O levantamento é do site G1, que levou em conta dados oficiais dos estados relativos ao ano passado.
Pois é, Elisabel. Nesse domingo, dia 25, o mundo todo vai lembrar o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. A data foi escolhida por conta dos brutais assassinatos que aconteceram em 1960, foram cometidos pelo ditador da República Dominicana, Rafael Trujillo, contra as irmãs Pátria, Minerva e Maria Tereza, que ficaram conhecidas como Las Mariposas, e elas combatiam a ditadura de Trujillo.
Pois é, para discutir essa luta pela vida da mulher, né? A gente vai conversar agora com a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Soraya Santos, do PR do Rio de Janeiro. Muito bom dia, deputada.
Bom dia, Elisabel. Bom dia, Cláudio.
Você viu aí os dados? Eu fico estarrecida com esses números, né? Mostrando que uma a cada três mulheres sofre de violência doméstica. E aí não distingue cor, classe econômica ou social. Como é que a senhora vê esses números? E a que a senhora atribui um cenário tão desolador no Brasil, deputada Soraya Santos?
Bom, os dados, eles não distinguem cor nem dado econômico, porque isso também é uma questão cultural. Nessa legislatura, Elisabel, nós aprovamos uma lei que foi de suma importância, que foi o feminicídio. Ela foi aprovada em 2015. Bom, uma vez aprovada, nós tivemos muita dificuldade na implantação, onde a gente separava o que era o feminicídio, a tipificação de morte de mulher por posse, né? Quando a gente trata a mulher como coisa, ela não é minha, não é de mais ninguém, né? Ou ela pensa diferente de mim, eu a agrido, de uma mulher que é morta como um homem, que pode estar num latrocínio, numa situação de perigo qualquer. A partir desse recorte, Elisabel, a gente pode ter noção, e esse dado eu ainda acredito que seja subestimado, porque ainda tem alguns lugares que não estão sendo implementados a partir desde o ano passado, isso avançou, por isso os dados são assustadores, e o que a gente percebe é que uma mulher é morta a cada uma hora e meia, dando uma média de 12 a 13 mulheres mortas por dia no país. Para você ver que isso é um dado muito recente. E essa forma passou a chocar o país, porque aí você pode perceber mulheres sendo mortas na frente dos seus filhos com facada, num relacionamento de agressão física, e o país começa a se mobilizar.
Deputada, eu estava comentando com a Elisabel aqui um pouquinho antes do programa, a gente acaba percebendo um padrão nesses crimes, né? Geralmente são casais de várias idades em que o relacionamento termina e o homem normalmente não se conforma com esse fim do relacionamento, então tem um componente de ciúmes aí muito grande, como a senhora falou, um componente de posse, né? Quer dizer, a pessoa termina o relacionamento, não se conforma que aquele casamento terminou, que aquele namoro, principalmente quando a mulher já tem um outro parceiro, aí quer dizer, os ciúmes são maiores ainda. Como a senhora falou, é uma questão cultural, né? Quer dizer, passa pela notificação dos crimes, mas passa também por uma educação geral a respeito desse papel de homem, de mulher na sociedade, não é?
Exatamente, Cláudio. E a gente tem visto, né, através das matérias que saem, que tem alguns assim, por exemplo, há pouco tempo teve um no Rio de Janeiro, onde tinha uma mulher sendo espancada pelo namorado, ele foi arrastando essa mulher pelo elevador, se passou amplamente, ele volta, limpa o sangue dessa mulher, depois ela aparece na calçada, morta. E aí vem uma perícia para saber se ela pulou ou foi jogada. Então, são questões que só de ver aquele movimento de ser arrastada, ser uma pessoa limpando o sangue dela, você não tem nem que questionar se ela foi morta ou se foi jogada. Está claro que é a dificuldade e a impotência da mulher. Aí a gente começa a questionar as mulheres que estão na ponta, que não tem uma câmera, que filma a cena. É a mudança cultural de muitas vezes no tratamento de delegacia, acreditar que aquela história é real. Em Brasília, há 2 meses atrás, chamou a atenção do Brasil inteiro uma mulher que foi morta com 8 facadas na frente de um filho de 5 anos por discussões familiares. Então, é uma questão cultural, é muitas vezes ações que envolvem alcoolismo, né? Porque você sabe que nós temos dados estatísticos que entre as causas de violência e agressão da mulher também estão relacionadas, por exemplo, pela quarta e domingo, que são dia de jogo de futebol. É uma coisa incrível o aumento de mulheres que apanham nesse dia e que muitas vezes resulta em morte. São fatores culturais que se envolvem não só a posse, o ciúme, mas também a percepção de dono. Ou seja, ela não pode pensar diferente de mim, ela não pode me desagradar porque ela me pertence. Esse é o sentimento que a gente chama atenção.
Agora, é importante que a mulher vítima de violência não se cale, né, a deputada Soraya Santos? Ela deve fazer a denúncia. Essas denúncias, elas são ouvidas, elas são checadas? Como é que funciona essa denúncia da mulher vítima de violência?
Isabel, grande pergunta. É assim, uma coisa é você colocar a legislação em dia como ferramenta de aplicação. Outra coisa é entender que a gente precisa organizar instituições. Por exemplo, quando surgiu a DEAM, a Delegacia da Mulher, muitos lugares que tinham delegacia comum e não tinham DEANs deixaram de atender esses casos, o que não é possível.
Até porque são poucas. Aqui em Brasília só tem uma que fica aqui no plano piloto, né? A pessoa está lá na Ceilândia, não pode na delegacia fazer um boletim de ocorrência? Não é?
Pois é. Então, isso é um dado cultural. E a gente está enfrentando essa situação, ainda mais no momento de crise econômica. O que você tem que entender é que onde há delegacia, o que a gente vem defendendo enquanto bancada feminina é um protocolo obrigatório em todas as delegacias, uma metodologia de atendimento. Porque você sabe que a mulher, ou a criança, ou até um homem, quando ele é vítima de violência, aquela repetição, aquele protocolo que vai da delegacia, muitas vezes ao juizado, o desespero da lembrança daqueles fatos é tal forma que a pessoa vai apagando certos sinais. Então, entra na questão da crença, da verdade. Agora, nós temos que ter um protocolo, seja a delegacia da mulher ou na ausência dela, que uma delegacia comum tem um protocolo de atendimento. Aqui no Rio, por exemplo, aconteceu um fato de uma menina que passou por um estupro coletivo, foi para uma delegacia comum, não foi dada atenção e assim que assumiu uma delegada, o caso mudou. Foi um caso de repercussão internacional. Nós estamos falando porque aqui nós temos um protocolo de atendimento nas delegacias da mulher. E o Brasil não tem delegacia da mulher em todos os municípios, né? Então, a gente precisa, sim, entender que nós temos ferramentas capazes, Isabel, de fazer essa proteção, porém, nós temos que quebrar aquela rotina que é aplicada hoje. Por isso que as mulheres não conseguem notificar muitas vezes.
Deputada, e depois dessa notificação também tem um grande problema, que muitas vezes essas mulheres são dependentes financeiramente do homem que é o agressor. Então fica assim, notifica, vai lá, faz a denúncia, e depois a gente tem um sistema de acolhimento dessas pessoas, casas-abrigo ou outras instituições de acolhimento social, para que a mulher não faça a denúncia e depois seja obrigada a continuar morando na mesma casa que o agressor.
Com certeza, Cláudio. Não é, muitas vezes você pensa, a gente está falando aqui de Brasília, está falando do Rio, mas você imagina uma mulher que às vezes tem uma casa longe, na área agrícola, por exemplo, ou no interior. Ela até fazer a denúncia, quando ela volta para casa, muitas vezes, aí nós estamos falando de agressão física, ela sofre sobre feminicídio ou apanha muito mais, né? Então, essa ausência de suporte, essa dependência econômica, muitas vezes até dependência psicológica, né, de uma cultura que a mulher entende. Eu estou com meu marido, ele é pai dos meus filhos, eu não consigo me sustentar. Então, veja, nós temos ferramentas legislativas? Temos. Mas essa mulher precisa de um suporte maior, não só de casa-abrigo, de tratamento psicológico. Ela precisa se sentir cidadã amparada amplamente. Nós temos um dos projetos que a gente que vem discutindo também na bancada feminina, é que não adianta só estar punindo, prendendo o agressor, nós estamos querendo também defender a obrigatoriedade de um tratamento psicológico, porque, na verdade, isso é uma distorção de comportamento que pode e deve ser tratado. Não é normal alguém achar que uma mulher é posse dele.
É.
Né? Uma pessoa achar que ela é dona de outra pessoa. Se você pensar isso lá atrás, na escravidão, era exatamente essa cultura de achar que você era posse de alguém.
Esse tratamento psicológico, deputada Soraya Santos, é preciso que esteja previsto em lei?
Alguns tribunais têm feito, no acordo, algumas experiências. Tem vários tribunais já funcionando, em São Paulo, por exemplo, algumas varas de família estão aplicando metodologias dentro de um acordo, porque o que a gente quer é percepção de mudança cultural. E isso não passa só colocando uma pessoa entre quatro paredes, passa por um tratamento. E isso é espontâneo. Então, já acontece em alguns lugares do país essa estratégia que tem sido adotada em alguns fóruns, e a gente entende que isso deva ser obrigatório. É um contraditório, muitas vezes, porque você entende que para você ter um resultado num tratamento psicológico, você precisa querer. Mas também, se você não tiver essa obrigatoriedade, você nunca vai ter acesso a uma ferramenta que pode vir te ajudar. Ou seja, a legislação ela vai tentando dar instrumentos, ferramentas, para que a sociedade, de posse deste conhecimento e dessas ferramentas, possam aplicá-las. Para quê? Para que elas possam conviver socialmente de uma forma normal e justa.
Agora, o ano passado, a deputada Soraya Santos, plenário da Câmara, aprovou o projeto que obriga os profissionais de saúde a registrar no prontuário de atendimento ali os indícios, né, de violência contra a mulher, aquela que chega no hospital para um atendimento. O projeto agora está no Senado. A senhora acha que essa é uma forma eficaz de identificar a mulher que está sendo vítima e ter dados reais dessa violência para que possam ser feitas políticas públicas de proteção a essas mulheres?
Elisabel, como nós estamos falando de ferramentas. O que que você vê? Que a mulher tem dificuldade de ir lá denunciar, porque quando ela volta, ela apanha muito mais. Então, essa é uma nova ferramenta. Você vê que o médico, quando atende, foi o que foi feito com as crianças. É mais ou menos o mesmo protocolo. Ele percebe que aquelas lesões é fruto de agressão. Então, ele passa a ter a obrigatoriedade de informar a delegacia. E ela vai ter que agir, né? Então, isso é uma ferramenta a mais. Olha o que se avançou no país quando, muitas vezes, os pais iam levar uma criança e a criança estava sempre caindo da escada. E, a partir dessa obrigatoriedade, muita coisa mudou. Parou de bater? Parou de ter acidente com criança? Não, mas diminuiu. Então, na impotência dessas mulheres irem lá denunciar, porque, muitas, principalmente em casos de alcoolismo, quando elas voltam, é um sofrimento muito grande. Então, esse é um projeto que chama a atenção da necessidade do profissional de saúde notificar obrigatoriamente essa agressão, mostrando que não poderia ter sido um tombo.
Deputada, quando a gente fala em legislação, a gente lembra sempre da Lei Maria da Penha, né, que é elogiada, é tida como uma das mais avançadas nesse quesito de combate à violência contra a mulher. Como é que a senhora avalia hoje em dia, né, ela já tem mais de 10 anos, a senhora acha que a lei ainda pode ser aprimorada para acompanhar, infelizmente, esse aumento de casos, para, enfim, tentar combater com mais eficiência essa violência?
Ah, com certeza. Primeiro, cria uma lei estática. Né? Essa lei foi um divisor de águas, mas nós temos hoje violências acontecendo que naquela época não era possível ser prevista. Vou te dar um exemplo: o crime de ameaça virtual, que ainda nem está sendo tipificada. Hoje, por exemplo, nós estamos tendo uma estatística enorme, enorme, de meninas que são vítimas da foto, do nude, da revenge sex, e elas vão sendo ameaçada. Se você não tiver relações comigo, eu vou postar na internet, por exemplo. Isso precisa ser acrescentado no rol de crimes. Isso é uma violência contra a mulher. Essa menina pode ter lá posado e colocado essa foto do seu namorado, mas não permite que ele dissemine. Nós já tipificamos essa postagem como crime, isso já virou lei, porém, nós precisamos de trazer para o rol das violências à ameaça virtual, porque ela vai sendo violentada através de uma ferramenta. E nós estamos tendo indicadores incríveis que nos chocam, de meninas que acabam se matando porque não suportam esse tipo de chantagem. Então, a Lei Maria da Penha é uma lei de suma importância, é um divisor de águas, é uma lei reconhecida internacionalmente, mas as mazelas humanas vão aparecendo e elas vão acrescentando esse rol. E nessa legislatura mesmo, nós já acrescentamos essa tipificação e estamos querendo agora inseri-la na Lei Maria da Penha.
A Câmara e o Senado participam, né, de mais uma edição da campanha mundial 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Essa campanha, ela tenta conscientizar aí a população sobre os diferentes tipos, né, de agressão contra meninas e mulheres em todo o mundo. Começou agora nesta terça-feira, vai até o dia 12 de dezembro, se eu não me engano. Qual é a importância, deputada Soraya Santos, de eventos como esse? A senhora acha que dá mais visibilidade ao problema? Traz a mulher, fala assim, não, eu preciso participar, denunciar, estar mais atento?
Ah, com certeza, Isabel. Esses eventos, a gente mostra que a violência, por exemplo, não é só uma violência física. Muitas vezes a pessoa fala, não quero falar do tema de violência, porque ela se sente assim, excluída daquilo. Quando você fala de violência contra a mulher, você está falando da dignidade dela, do direito que ela tem de ir e vir, não ser assediada, do direito dela de poder pensar diferente, não apanhar. Nós colocamos na pauta, por exemplo, assuntos relacionados à família, porque isso é uma violência contra, relacionada à saúde dela. É uma violência à mulher, por exemplo, ela grávida não ter direito a um determinado exame. A gente vai trazendo dados culturais. Então, nós temos, por exemplo, nesses 15 dias de ativismo, seminários, nós temos concurso, nós temos debate, nós temos projetos. Por exemplo, no dia 28, nós vamos ter uma pauta exclusivamente feminina. Então, para quem acompanha a TV Câmara, vai estar vendo alguns projetos sendo discutidos para entender o pensamento da violência e fazer reflexão sobre o tema. E isso é de suma importância, porque se você tem que envolver escola, você tem que envolver debates, você tem que envolver seminários e audiências. E a gente tem percebido esse resultado, né? Veja que o Dia Internacional da Mulher teve uma determinada época no Brasil, por exemplo, que as pessoas achavam que o Dia Internacional da Mulher era para dar uma força para a mulher. Essa força pode dar todos os dias, né? A gente para que o mundo reflita nos direitos femininos, né? Direito de jornada, direito salarial. E como avançou? Quando a gente olha assim, como eu tenho visto, por exemplo, crianças citando, vamos dar um exemplo, aquele cordel da Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, como a gente tem hoje concurso, já teve concurso, você vê que essas meninas vão crescer, pelo menos, conhecendo um pouco mais dos direitos e disseminando isso dentro de casa. Então, é um ativismo é para chamar atenção. E ele tem gerado resultado através de seus concursos e seus debates, sim.
Ok. Deputada Soraya Santos, muito obrigada aqui por participar do nosso programa. E vamos torcer mesmo, né, que a gente consiga reduzir essa violência contra a mulher aqui no Brasil e em todo o mundo. Muito obrigada pela participação, deputada.
Eu agradeço a vocês, lembrando que esse ano nós tivemos mais um ganho quando a gente fala de violência contra a mulher, Isabel, que foi a questão do importuno, as mulheres que iam trabalhar e que muitas vezes eram violentadas dentro do próprio ônibus e esses homens eram soltos e a gente conseguiu aumentar a pena, porque a gente quer dizer que a violência contra a mulher não é só a violência física, é a violência emocional através de chantagem, é através da pancada, é através da inibição do seu direito de ir e vir para exercer sua profissão ou estudar. Uhum. Então eu quero agradecer demais a vocês, porque o canal de comunicação é aquela que faz chegar nas casas todo esse pensamento e essa mudança cultural.
Muito obrigada, deputada.
Obrigado, deputada.
Obrigada, Cláudia. Obrigada, Elisabel. Bom dia a vocês.